Muito bem, no debate das 10 de hoje vamos falar sobre saúde. Estamos recebendo Arthur Amorim, secretário municipal de saúde, e Carla Fernandes, coordenadora do Programa Nacional de Imunização no município. A partir de agora, inclusive, o telefone livre para você ligar e participar pelo 3838-1213, mandando o seu zap pelo 996-58-0554 ou através do painel interativo. Inclusive o André Luiz atualizando na redação pelo www.radiopageu.com.br. Arthur, encerrado o ano de 2015, e qual é o planejamento agora para 2016? E espera-se que seja um ano com menos dificuldade, pelo menos na área de saúde, Arthur? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da FAGEU. Bom dia, Tito, Michele, Carla, que é companheira de trabalho aqui da coordenação do Programa Nacional de Imunização. É, Aldo, a gente encerrou 2015, um ano que a gente teve várias dificuldades, né? Vocês acompanharam, a mídia noticiou aí várias situações complicadas com relação ao próprio financiamento do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, a gente teve vários atrasos de repasse, né? Estamos no dia 13 de janeiro de 2016 e alguns repasses de 2015, né? A grande maioria, o mês de dezembro, a gente ainda não recebeu. A gente teve boa parte dos recursos de novembro, se eu não me engano, entraram hoje, né? Na conta, eu ainda não tive a oportunidade de visualizar pelo site do Fundo Nacional. Mas, de fato, foi um ano difícil, um ano de... eu costumo dizer sempre no ditado que fazer as coisas num bom... é bom demais, né? Agora, fazer o bom no ruim é que é difícil. Então, assim, a gente está aí numa discussão pesada, a gente está lutando para manter os serviços funcionando, numa perspectiva de planejamento, que muitas vezes a gente tem algumas dificuldades para poder honrar compromissos na qualidade da oferta, justamente por conta desses repasses. Para você ter ideia, a gente inaugurou o CAPS no dia 8 de maio do ano passado, né? E até hoje, dia 13 de janeiro, a gente não recebeu nenhum recurso para manutenção do serviço. Isso é uma proposta de financiamento do governo federal junto com o município, né? Infelizmente, só o município está arcando com essas despesas do serviço. Além de outras atividades, a gente tem um ano, passou um ano difícil na perspectiva de a nova introdução dessa carga tríplice de doença aí, chikungunya, o Zika e a dengue. A dengue já era conhecida por todos nós, né? Mas, de fato, a chikungunya e o Zika, ele veio também para assolar a população. A gente teve que montar um esquema de emergência, discutiu com várias equipes de saúde, chamou a população para ajudar, a imprensa, vocês ajudaram a gente também, né? Na perspectiva de fazer a gente começar a combater o mosquito. Então, assim, a gente não teve um ano com atualização de valores de repasses para o Sistema Único de Saúde, a gente teve um ano difícil, mas um ano que a gente conseguiu se superar, Aldo, na perspectiva de produção, na perspectiva de continuar trabalhando, de continuar fazendo as ações de serviço de saúde dentro do território do município. Para você ter ideia, a gente conseguiu manter a mesma quantidade de consultas ofertadas em 2014, consultas médicas, aproximadamente 42 mil consultas. Isso é uma vitória para a gente, né? A gente tem que também fazer um reconhecimento a um reforço do programa Mais Médicos, que veio para aqui. Então, a gente tem essa perspectiva de continuar ofertando essa quantidade de serviço, mas, por outros lados, a gente teve esses atrasos de repasse que dificultaram um pouco. A gente teve a aquisição do novo ônibus agora em 2015, que a gente conseguiu comprar, conseguiu honrar os compromissos, pagar com muito planejamento. A gente tem que agradecer à Secretaria de Finanças do município, ao companheiro Neik Dutti, né? Ao próprio prefeito, que se empenha na perspectiva de querer ofertar e de fazer sempre mais com menos. Então, isso, ele sempre diz isso, e a gente conseguiu estar trazendo. A gente, com todas as dificuldades, conseguiu colocar o CAPS para funcionar. A gente hoje tem pessoas que conseguem se reinserir socialmente, né? Eu lembro que quando eu cheguei em 2012, e em 2013, quando a gente assumiu de fato a gestão, né, da Secretaria de Saúde, se tinha uma necessidade muito grande de vários poderes, tanto o Ministério Público, o Judiciário, né, outras secretarias, solicitando a instalação do CAPS, e a gente, com muita luta, planejamento, a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu começar a obra do Centro Especializado em Reabilitação, mesmo com tanta dificuldade financeira, a gente conseguiu fazer uma obra de 3 milhões e 750 mil que a gente está construindo. Infelizmente, o ritmo dela agora deu uma diminuída, mas de fato, ela não está parada, ela está continuando, e a gente já tem parecer favorável da área técnica do Ministério da Saúde para poder receber a segunda parcela, né? A gente, Aldo, inclusive eu quero até fazer um convite aqui a vocês da rádio para poder estar visitando as instalações do novo posto do São Brás. Eu estava lá ontem, eu fiquei muito, muito feliz com tudo aquilo que se está montando para poder atender aquela população. A gente tem uma perspectiva de que Patriota, na época ele era secretário de saúde, ele comprou o terreno lá, e aí agora a gente construiu o posto, e um posto muito bacana, um posto com todos os moldes, né, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pede, né, o próprio modelo que o Ministério da Saúde preconiza. Então é uma coisa muito bacana, a gente também tem perspectiva de inaugurar ele agora, nesse primeiro semestre. A gente teve a conclusão de boa parte de reformas e ampliações que estavam andando aí. A exemplo, a gente reformou a ponte, o PSF da ponte, você for lá hoje, com recurso próprio esse da ponte, né, você vai ver um PSF organizado, limpo, estruturado. A gente fez uma reforma na casa de apoio que tanto foi solicitada, né? Tanto foi debatida. É importante dizer que muitas vezes a gente, quando vem para um debate, quando vem para uma discussão, as pessoas cobram de imediato, mas infelizmente essa situação financeira ela atrapalha um pouco o planejamento. Então a gente conseguiu reformar essa casa de apoio, que tem uma funcionalidade para a população de Afogados da Ingazeira, que a gente não consegue verificar a dimensão disso, porque é muito importante, Aldo. Eu tenho relatos de antes, pessoas que iam para Recife que não tinham onde ficar, dormiam em alguns bancos de praça para esperar a consulta no outro dia. Agora a gente tem a casa de apoio que está reformada, limpa, organizada, para poder estar recebendo essa população. E a média de pessoas que utilizam a casa, ela varia de acordo com o mês, entre 600 e 800 pessoas, certo? Então a gente tem alimentação lá para poder estar oferecendo essas pessoas. Na área de vigilância em saúde, né? A gente conseguiu aquela L200 por mérito, por trabalho, por reconhecimento, né? A gente conseguiu manter o número de agentes de endemias, mesmo com uma portaria no mês de julho, a 1025, que obrigava todos os municípios, né? Obrigava não, orientava todos os municípios a reduzir o número de agentes de endemias, né, pela metade, isso simplesmente por falta de financiamento, né? Então, assim, a gente, na perspectiva e já sabendo, né, de comportamento de epidemia e etc., a gente manteve o número dessas pessoas funcionando, e aí a gente hoje tem uma situação que está controlada com a ajuda da população, mas a gente se preocupa demais porque os números eles podem mudar a partir de qualquer momento. Você viu aí que ontem, na segunda-feira à noite, a gente recebeu uma chuva muito bacana, graças a Deus, que a chuva continue vindo, né? Mas de fato, quando isso acontece, muitas vezes os criadores eles se restabelecem, né? Recebem mais água, e aí a gente tem que estar atento. Então, assim, a gente continua com o projeto Academia da Saúde em Movimento, segunda edição. A gente teve recorde de participação, mais de 1000 pessoas aqui de Afogados participaram, né? Isso a gente já começa a ver, Aldo, as pessoas tendo uma mudança no perfil de adoecimento, isso é importante. Pessoas hipertensas, que antes morriam com a maior facilidade, hoje a gente tem uma diminuição, né? Ainda é a primeira causa, mortes pelo aparelho circulatório, mas a gente já tem uma diminuição. A gente teve várias parcerias com várias organizações. O próprio Rotary estava, antes de entrar aqui agora, Mariana do Rotary estava fazendo com a gente um balanço, disse que foi lá no Curral Velho e estava fazendo uma palestra sobre a adesão desses grupos para poder estar combatendo o mosquito. A gente teve inúmeras ações que a gente pode ir debatendo durante o curso, pode ir informando durante o curso do debate aqui. Eu tenho muito número, muita coisa para mostrar, eu acho que isso é interessante. A gente está vindo aqui prestar conta e informando a população do que é que a gente está fazendo com recurso público.
Carla Fernandes é coordenadora do Programa Nacional de Imunização aqui no município de Afogados, em Ingazeira. E como é que está sendo desenvolvido esse trabalho de prevenção às doenças que podem afetar a população? Bom dia, Carla.
Bom dia a todos. Então, fazemos as vacinas de rotina, né? Como já fazia há alguns anos atrás. Mas assim, devido a essa falta de vacina que estamos enfrentando, né, em todo o país, os recém-nascidos estão passando por uma grande dificuldade, em todos os municípios. Mas assim, afogados, até agora a gente está conseguindo cobrir todos os RNs, né? Nós temos aí em torno de uns 50 doses de hepatite B. Em questão da BCG, nós temos um grande estoque que dá para a gente manter aí durante uns 3 meses. E assim, eu em conversa com a coordenadora regional, ela me passou que nós não temos assim, uma previsão de quando vai chegar um grande estoque, né, para poder estar cobrindo a nossa população de vacina. Temos algumas vacinas que estão em falta, não só em Afogados, todos os municípios estão em falta em algumas vacinas. E assim, nós sabemos que a dificuldade é grande, que os pais, eles realmente, eles ficam preocupados dos seus filhos saírem da unidade, da maternidade sem a vacina. Mas, infelizmente, a gente vai ter que aguardar, né? Vamos ter que aguardar do Estado para ter uma solução, né? Para que venha chegar uma quantidade de vacinas que dê para cobrir toda a nossa população.
Devido a essa falta de vacina, esse trabalho de prevenção que vinha sendo realizado até então pode ser prejudicado?
Assim, nós estamos correndo atrás, né, para que não prejudique, que a gente termine os esquemas das crianças e também das adolescentes, no caso da HPV, né, que para 2016 o esquema de HPV foi reduzido, para 2014-2015 eram 3 doses de vacina, o Ministério da Saúde ele reduziu para 2 doses, mas assim, Afogados, graças a Deus, a gente está cumprindo e a gente está concluindo esse esquema.
Arthur, chegou-se a cogitar, você falou sobre o CAPS agora há pouco, que é o Centro de Apoio Psiquiátrico. Chegou-se a cogitar que da situação que sem vir repasse, como estava funcionando, ele poderia fechar as portas. É verdade? Essa informação procede?
Então, Aldo, na verdade a gente vem discutindo de forma muito, como é que se pode dizer, muito enfática, diuturna, com o pessoal do próprio Ministério da Saúde, com o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, João Marcelo, que é o coordenador estadual responsável por esses serviços, né? A gente vem discutindo muito sobre isso, porque sem recurso a gente não mantém serviço funcionando, né? Então, isso é bem prático. É interessante dizer, eu estava antes agora conversando com o Rodrigo, e a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, soltou uma matéria que a gente do CONASEMS, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, já previa um déficit nos recursos para a saúde pública. Para você ter ideia, de acordo com a Lei 141/2000, né, que regulamenta a Emenda Constitucional 29, essa emenda ela diz os percentuais que os municípios e estados e a União deverá aplicar para os serviços de saúde funcionários. Serviços e ações, né? Então, Aldo, o que é que acontece? O município ele tem por obrigação aplicar 15%. A média nacional hoje, né, para que os serviços de saúde funcionem, os municípios estão aplicando 23% do total de suas receitas, né? Os estados, uma média de 16%, e a União, ela só investe a mais se tiver desenvolvimento, crescimento do PIB. Como a gente sabe que o PIB terminou negativo, né? A gente sabe que o orçamento da União, ele já começa esse ano 2016 com um déficit de 7,7 bilhões de reais. Então, isso, na verdade, levando em consideração a inflação e outros fatores da economia, a gente pode chegar no final do ano com um déficit na saúde brasileira que gira em torno de 16,8 bilhões para todas as áreas. Então, assim, a gente fica preocupado, a gente tem que, muitas vezes, a gente fez um plano de contingenciamento, a gente conseguiu honrar a folha de pagamento de todos os profissionais, a gente conseguiu, com muito esforço, muita elasticidade, vamos dizer assim, conseguiu fazer das tripas coração e honrar o compromisso do salário dos funcionários, mesmo com os recursos de blocos atrasados, a exemplo do ACS, por exemplo, novembro e dezembro, a gente virou o ano sem receber esses recursos, certo? Coisa que antes não existia, então a gente se preocupa demais com isso, né? A gente sabe que a União ela está tendo dificuldades para poder estar arrecadando recursos para essa área, mas a gente precisa, gente, de ter é um olhar diferenciado com a saúde. A gente não pode, na verdade, estar colocando a carga nas costas só dos municípios. Os municípios hoje são responsáveis pela grande parte, certo? Eu digo isso com a maior segurança, do financiamento do Sistema Único de Saúde. Existiam algumas pérolas, né, que a gente geralmente tem orgulho de dizer que o SUS é referência em transplante, é referência no tratamento para câncer, distribui medicamentos de HIV grátis, né? Mas até isso foi ameaçado com essa crise. Então a gente tem que começar a ter um olhar, uma participação popular mais forte na cobrança de melhores, de mais recursos para o Sistema Único de Saúde nas três esferas, no governo federal, no governo do estado e nos municípios. Já vem agora, com esse percentual que eu falei aí, Aldo, sufocados com isso, porque só o município ele não tem condições. Quando a gente vai para a divisão do bolo tributário, né, a gente vê que aproximadamente 65% de toda a arrecadação nacional fica na União. E os municípios, por exemplo, ficam com 15% do total do bolo. Então isso dificulta muito. O município fica com a menor parte da arrecadação e é obrigado, certo, a aplicar mais. Para você ter ideia, antes de chegar aqui, eu estava conversando com a nossa diretora, com a nossa coordenação de assistência farmacêutica, desculpa, Daniela Pires, e ela estava me comunicando: Arthur, eu estou com pacientes aqui que precisam de fitas para glicemia, né, para fazer a glicosezinha. E aí, diante dessa situação, eu disse sim, e o repasse que é na contrapartida, que inclusive é instituída através de portaria 1555/2013, que diz que a União é responsável per capita, né, pela população, R$ 5,10 por ano para financiar a assistência farmacêutica, o Estado R$ 2,36 e o município R$ 2,36 também. E aí essa contrapartida ficou a nível de Secretaria Estadual. Ela disse, não tem. Aí ligou para a farmácia do pessoal da Geres e a farmácia ficou de estar mandando, certo? A nossa contrapartida ainda referente ao ano 2015. Então, assim, a gente está tendo uma força maior por parte dos municípios para manter os serviços funcionando. Para você ter ideia, Aldo, a gente também sofre, não é só a população. Quando se tem aumento de combustível, né, as ambulâncias da gente rodam, e elas rodam muito, né? A gente tem Ducato que roda toda semana para Recife, e quando se tem um aumento de combustível, o aumento reflete também na administração pública, porque enquanto a gente pagava, um exemplo, de 10 mil, a gente vai passar a pagar, com aquele aumento, um valor de 13, 14 mil reais, né? Porque isso tudo influencia no processo. Na alimentação, com essa alta aí de preço, de inflação, a gente tem o CAPS que oferece alimentação, a gente tem a Casa de Apoio que oferece alimentação para as pessoas. Quando se tem aumento, também reflete na administração pública. O IPCA, o índice de aluguel, que a gente tem imóvel alugado aqui, se eu não me engano, foi para 10,57%, né? Coisa que ano anterior girou em torno de 3 ponto alguma coisa. Então, os aluguéis que eram para ser um aluguel de R$ 1.000, que ficava em torno de 1.030, vamos dizer assim, foi para 1.116, né? Então, isso está atingindo o serviço público de uma maneira muito pesada. E existem essas possibilidades da gente poder, né, não apagar aí de um ano que a gente passou agora, 2015, sem ter muito recurso, sem ter perspectiva de recursos novos, né, de a gente diminuir serviço, certo? Dependendo desses repasses, se esses repasses continuarem a não chegar, para você ter ideia, o débito hoje com o CAPES, da União com o CAPES, é de R$ 757 mil, né? Mais de R$500 milhão para a gente poder manter. E a gente vem fazendo das tripas coração para poder fazer ele funcionar. Então, existem algumas possibilidades que a gente vai ter que estudar, e no dia que se isso for acontecer, a gente vai vir explicar à população qual é o real motivo, porque a lógica hoje de se abrir serviço novo na área da saúde é uma lógica que eu não concordo, certo? E que a gente discute muito nos colegiados. Eu faço parte do COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Pernambuco, né? E quando a gente vai para discussões, eu digo lá, ó, não adianta a gente continuar com uma lógica ainda arcaica, uma lógica que vem desde o início da criação do Sistema Único de Saúde, Aldo, aonde primeiro tem que botar para funcionar, para depois de 3 meses ou tempo, quem sabe, né, a gente passar a receber recursos. Isso não existe, né? O município, que é o ente que recebe a menor parte dos recursos, é o mais penalizado por isso. Está exemplo aí do CAPES, que hoje a gente inaugurou ele em maio do ano passado, né? E aí a gente entrou no 8º mês de funcionamento, que era para receber R$ 84.134 por mês para manter o serviço, não recebe nada, e graças ao município a gente vem honrando os compromissos e mantendo ele funcionando. Hoje o débito lá é de R$ 757 mil. A gente abriu o serviço com a promessa que com 3 meses a gente receberia o recurso. Infelizmente, eu digo isso triste, né? Não é nem criticando, a gente fica triste porque eu sou sanitarista, trabalho no Sistema Único de Saúde e a gente acredita que o sistema de saúde brasileiro é um sistema que tem muita coisa para poder festejar, mas a gente tem esse subfinanciamento que caleja, que maltrata os funcionários, que maltrata usuários, que maltrata gestores, infelizmente.
Bom, Carla, vem aí o período carnavalesco, já começa logo com essa prévia do Afogareta. Nesse período está comprovado, os números em relação a casos de AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, preocupam. Qual é o trabalho que vai ser realizado e quais são as orientações para a população, principalmente para a juventude?
Carla está no PNI, mas a gente tem uma ação, ela também é enfermeira. Na verdade, quem cuida da parte de DST AIDS é Maria Isabel, que está lá, mas a gente fez um planejamento, e aí eu posso responder por ela, né, Carla?
É.
Nessa parte. Carla cuida da parte de prevenção de vacinas e etc. E é o seguinte, vê só, o que é que a gente fez? A gente discutiu, Aldo, com o pessoal do próprio serviço, né? A gente, graças a Deus, tem um serviço aqui que funciona. A gente atende, referência para a região do Pajeú toda, né? A gente, geralmente, nesses eventos, a gente faz a distribuição de preservativos, como você é conhecedor, e a gente está pensando no sábado de manhã, agora na Fogareta, a gente montar o stand para começar a fazer teste rápido para HIV, né? Para que essas pessoas possam estar se dirigindo e fazendo o teste, 15 minutos aí, no stand faz, não tem problema. Então, a gente vai estar funcionando com o stand na sexta, no sábado e no domingo, agora na Fogareta, né? Na próxima semana, a gente vai estar no encontro de motociclistas também realizando isso, com distribuição de preservativo, com teste rápido, com orientação, para que as pessoas possam brincar o carnaval, possam aproveitar uma festa que agora faz parte do calendário oficial do município, né? Os dois eventos desse mês, a gente fica muito feliz por isso. E com segurança, com paz, sem oferecer risco, né, a ninguém, caso essa pessoa seja detectada, ou de fato, com a possibilidade de brincar segura, usando preservativo, certo? E tendo a orientação de profissionais da área competente.
Bom, vamos aqui atender os ouvintes pelo painel interativo da Rádio Pajeú. A Maria do Socorro, bom dia. Todos os ouvintes, gostaria de agradecer ao secretário pela força que está dando ao posto médico de Queimada Grande e ao vereador Luiz Visourão pelo forro de PVC, colocado na sala dos médicos, e a comunidade agradecendo a todos. A Maria do Socorro, ela que é de Queimadas, verdade? Queimadas e não Queimada Grande, Queimadas no posto de saúde, Arthur.
Correto. A gente vem lutando aí. Eu fico muito feliz quando a gente começa a falar de infraestrutura, né? Carla está aqui, ela conhece, ela roda as unidades, ela vai para as salas de vacina, né? Ela abastece, Aldo. E aí a gente, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, graças ao trabalho da equipe da Secretaria de Saúde, graças às oportunidades abertas que a gente tem, a equipe técnica qualificada para poder fazer projeto, né? A gente conseguiu reformar ou ampliar unidade básica de saúde, né? Com exceção só do São Sebastião, todas, né? A gente concluiu a última agora, foi a da Ponte, com recurso próprio. Mas, de fato, a gente, das 13 unidades básicas de saúde, o São Sebastião deve estar entrando na programação agora. A gente só está com problema com fonte de financiamento, porque a gente tem que aprender a trabalhar, tem que ser inteligente, né? Município pequeno que a gente tem dificuldade com recurso próprio, com queda de receita de FPM. Para você ter ideia, o primeiro repasse de janeiro agora veio 27% a menos, né? Só na saúde implicou isso, R$53 mil a menos, né? Nesse primeiro repasse de janeiro agora do dia 10. Então, o que é que acontece? A gente conseguiu ampliar, reformar toda a rede, mas também a gente queria agradecer a parceiros, Aldo. Na zona rural a gente tem muito parceiro, muita gente boa, né? A gente tem associações que se predispõe a ajudar a gente na questão de reformas de ponto de apoio, na organização de atendimentos nos 21 pontos que a gente tem instalado. Então, assim, a gente fica muito feliz. A gente tem alguns agentes aí públicos que trabalham também, como ela falou aí, o companheiro Luiz, e tem vários outros que se dispõem a ajudar numa reforma. Então, assim, a gente fica muito feliz. O pessoal da Queimadas estava falando hoje de manhã com eles, né? A gente tem uma perspectiva de inaugurar esse ponto de apoio lá com pouco tempo. A gente sabe da responsabilidade com outros pontos de apoio que existem no município, mas a gente não se furta dela. Eu queria até estar pedindo desculpa a Iragilda agora, que estava me esperando para a gente poder ver um ponto de apoio lá na zona rural, mas de fato eu não pude estar e eu pedi para a equipe da saúde poder fazer a visita, né, para poder estar fazendo, tirando umas fotos, e a gente está vendo a questão do orçamento para a gente começar lá. Também com parceria com a comunidade. Esse mês agora a gente está terminando o depósito de pedra, com a parceria com a associação lá. Então, assim, na zona rural a gente vem nessa perspectiva de estar trabalhando em parceria. O pessoal do São João, companheiro Cicinho, Rubinho, que se dispõe a discutir com a comunidade e com a gente. A gente ainda não começou a construção, mas a gente já alugou um ponto específico. Eu só estou com dificuldade orçamentária agora, Aldo, para poder começar a construir um ponto de apoio lá. Mas a gente também está lá na nossa luta. O pessoal de Carnaubinha, que também vem na perspectiva, vem sempre cobrando, mas peço até a compreensão e agradeço a atenção deles, porque a gente está tendo essa dificuldade financeira agora para poder fazer isso. Mas é nessas parcerias que a gente vem avançando e vem fazendo uma estrutura bacana, uma coisa boa para poder atender a população. Eu fico muito feliz porque de vez em quando surgem algumas oportunidades, alguns amigos são secretários, pedem para que a gente vá em outros municípios para poder ver como é que está a situação lá e dar algumas sugestões do que é que a gente faz aqui, né? E aí eles ficam impressionados com a estrutura que a gente tem aqui, Aldo. Então essa estrutura ela é muito... ela é reflexo de algumas gestões anteriores, mas eu costumo dizer e parabenizo outros gestores que já tiveram, mas eu parabenizo a equipe da gente, porque a equipe da gente reformou, ampliou, né, e está construindo novas unidades, e a gente vai entregar, certo, esse mandato, se Deus quiser, dentro das nossas possibilidades, com todas as unidades básicas de saúde, ou reformada, ou ampliada, ou nova construída. Isso é um ganho muito grande. Só para informar, começamos essa semana agora a construção da segunda etapa de Queimada Grande e de Vazinha. Queimada Grande, o pessoal sofria muito com a questão do dentista, que tinha que ir para Carapuça, Aldo, ainda tem que ir até a final da construção, mas a gente já começou a segunda parte da ampliação, e agora a da Vazinha também. Então a gente fica muito feliz de estar trazendo essas informações aqui.
A Maria Salete Lima está dizendo o seguinte: o secretário Arthur, na cabeça dele é somente números. A vigilância sanitária não funciona aqui. Ele tem muito é conversa, mas ação nenhuma. Mande ele dar uma olhada no açougue público na sexta-feira à noite. Alô, vigilância sanitária, que não funciona, só tem conversa, disse a Maria Salete.
Ô, minha companheira, obrigado pela sua contribuição. Eu queria que você, na verdade, tivesse disponibilidade de visitar, né, de fazer uma ronda com a vigilância sanitária, para você ver como é que ela trabalha, para você ver como é que ela desenvolve suas atividades. A gente tem essa disponibilidade de levar você para você ver. A vigilância sanitária ela atua na liberação de alvarás, né, ela atua na fiscalização de serviços, ela atua A gente tem mais de 300 salões de beleza aqui em Afogados e a gente consegue, na verdade, ainda, né, não consegue atingir 100%, mas a gente tem indicadores a cumprir e a vigilância sanitária consegue estar realizando essas atividades. A gente trabalha com a apreensão de animal pela vigilância sanitária, a gente trabalha nesses eventos que existem aí, na fiscalização de comercialização de alimentos, de bebidas, né? A gente também trabalha com a vigilância sanitária na Operação Saturação, em parceria com a Polícia Militar. Eu acho que foi o comandante do batalhão que estava aqui ontem, não foi
isso? Isso, Major Robério.
Pronto, companheiro da Polícia Militar, eles podem estar falando sobre isso, né? A vigilância sanitária ela tem um leque grande. Análise de água a gente também faz. Agora sim, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de questionamento, eu acho que é interessante poder estar participando com a gente. O carro é amplo da vigilância, tem uma L200 lá, a gente bota você dentro, para você estar indo, certo? E verificar de fato. Agora, questão do açougue, Aldo. As pessoas têm essa perspectiva, reclama, e a gente tem razão de estar escutando isso, né? Mas a gente precisava organizar a cadeia produtiva da carne. Primeiro era saber tirar do matador e botar num lugar digno, né, que oferecesse condições sanitárias adequadas. Esse foi o primeiro passo, o prefeito fez. A gente tem uma estrutura organizada para poder fazer o abate, né? O outro ponto era o transporte, porque são etapas, né? O transporte, na verdade, ele tinha que ser organizado, esse transporte ele foi discutido, o pessoal da agricultura organizou esse processo, e a gente está na terceira fase agora da cadeia, que é na parte da comercialização. É por isso que existe a sala do empreendedor, né? E a sala do empreendedor aqui no município trabalha na perspectiva de sempre estar oferecendo esse desenvolvimento dessas pessoas. A gente foi conversar com vários profissionais que comercializam carne, né? E aí, Aldo, quando a gente chegava para conversar, eles diziam: ô meu filho, se você fechar meu serviço hoje, eu vou morrer de fome porque eu não tenho o que comer, né? Se você fizer com que eu não consiga comercializar carne no meu estabelecimento agora, eu vou me mudar aqui, vou embora, vou para outro lugar, porque eu não vou ter condições de sobreviver e de criar meus filhos. Então, a sala do empreendedor foi criada justamente para que essas pessoas possam se dirigir à sala do empreendedor e ir lá. Eles têm um plano de negócio, o pessoal do Sebrae, Verônica, Charles, né? São duas Verônicas lá que trabalham, pessoas competentes que estão lá dentro, que estão dispostas a ajudar essas pessoas. Tem esse plano, a sala do empreendedor já abordou todos, o pessoal do empreendedorismo já abordou todos esses açougues, né? Para que de fato eles comecem a estruturar essa rede. Sei dessa preocupação dela, né? E a gente concorda com isso, mas de fato... a gente tem esse processo. O primeiro processo foi o abate, que já foi regularizado. O segundo foi o transporte. E o terceiro é a comercialização, que a gente tem essa sala do empreendedor dando suporte para que essas pessoas possam crescer, tornar o açougue digno, né? E com as condições sanitárias adequadas para poder comercializar a carne. E só o adendo. Se você quiser participar, a gente está à disposição para poder estar levando você nas operações, no trabalho que a Vigilância Sanitária faz. Um abraço.
Bom, Carla, como é feito o acompanhamento em relação às doses das vacinas que as crianças precisam tomar ao longo do ano?
Assim, o acompanhamento é feito. Iniciamos agora com um novo sistema, CPNI, que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? Então, o acompanhamento de início é feito. A mãe chega na unidade com seu cartão de vacina e aí a gente faz o registro no cartão espelho e passa para o computador, né, para esse sistema. E quando chega o dia da criança tomar a vacina, o profissional da unidade, ele senta com seus ACS. Se a criança não vier para a unidade, os ACS saem nas residências, comunicando e pedindo para que os pais levem na unidade.
Se vale lembrar que a mãe e o pai que deixar de cumprir essas metas da vacina pode ter problema com os programas sociais.
Sim, pode ocorrer.
Bom, Arthur, tem muita gente aqui no Zap e eu quero ver se dá para atender todo mundo, né? Tá querendo saber aqui, ouvinte, bom dia, querendo saber quais são os médicos e da área de oftalmologia na UPAE.
Como é o nome dela?
Acabou não colocando o nome, ouvinte.
Então, companheira, a rede de oftalmologia que a gente tem no município, né? A gente teve um probleminha agora no início do ano na UPAE, que a gente teve uma oftalmo, né, de lá. Oftalmologista, que a abreviação é oftalmo que usa. É uma oftalmo de lá que está afastada por licença maternidade, né? E a gente teve outro profissional que pediu desligamento da UPA. E o pessoal da UPA, a gente conversou com eles agora no início do mês, que eles estavam organizando a volta desses profissionais. Para a gente poder achar oftalmologista, a gente tem uma dificuldade grande, né? A nível de estado. Não só oftalmologista, mas a gente tem outros profissionais especialistas que a gente tem dificuldade. Só que a população, ela não está desassistida. A gente tem uma outra clínica conveniada, né, Dr. Jeová, que faz esses atendimentos aqui no município. E aí a gente oferece consulta, além disso, a gente também faz cirurgias de catarata. A gente tem um leque de ações aí na parte de oftalmologia ofertadas na nossa rede, Aldo.
Vamos voltar aqui para o Zap. A Valdirene de Barreiros gostaria de saber quando terá atendimento médico no posto de saúde do sítio Pau Ferro, pois há mais de um mês que estão sem atendimento lá.
Pois essa questão do Pau Ferro, a gente reformou, né, lá e ampliou o posto, mas infelizmente a gente na última semana teve um problema com o transporte, né, o motorista do carro, ele adoeceu e infelizmente não deu, na área onde ele estava não pegava celular, ele não conseguiu avisar a equipe, e aí a equipe não conseguiu chegar lá. E aí a gente sentou com a equipe, está vendo um dia já para poder justamente voltar a regularizar o atendimento lá, de acordo com o cronograma da equipe da Vazinha, que é a responsável por lá, o médico lá é o Dr. Luiz.
A Fátima Campos dizendo que está faltando material para a prevenção no Mandacaru. Chega quando? Quem responde? O Arthur ou a Carla?
Sou eu. Rapaz, isso para mim é novo, né? A gente tem todos os materiais necessários aqui para poder estar realizando a prevenção. Agora, eu acho que se for... Inclusive, hoje a gente tem prevenção em várias áreas do município, né? Agora, eu acho que, como a companheira aí está dizendo, ela pode procurar a Secretaria de Saúde, conversar com a Coordenação da Atenção Básica para poder se informar direito sobre isso, né? Eu não, pelo menos até onde eu sei, a gente não está, mesmo com os atrasos no repasse da assistência farmacêutica, que a gente muitas vezes compra esses materiais, né? A gente está conseguindo realizar isso aí. E queria até fazer um registro aqui com relação ao número de citologias que a gente fez no ano 2015, né? Então, a gente, para você ter ideia, a gente fez mais de 3.500 citologias, que é aquela coleta da prevenção, como se chama, né, superando índices aí de anos anteriores. Então, isso que ela traz é importante. Eu, quando sair daqui, vou procurar saber, junto com o pessoal responsável, mas, de fato, é importante que, se ela quiser se adiantar, procurar a Secretaria de Saúde, que aí a gente dá essas informações.
Tem um áudio aqui pelo Zap, vamos ouvi-lo.
Bora. Aldo Vidal, aqui é Dea Solange de Sobreira. Eu queria avisar, fazer uma denúncia, que aqui no Sobreira, no antigo portão, tem um tanque velho cheio de pneu e tem água dentro dos pneus. E isso é um risco para os moradores e para toda a população de Afogados.
Pelo que eu entendi, antigo costume,
Vê só, isso que a companheira traz é importante e a gente fica sempre... trabalhando nesse processo de parceria. As pessoas têm que participar mesmo para ajudar a gente a eliminar esses possíveis focos, Aldo. É importante que ligue para o 3838-1575 ou então passe um WhatsAppzinho para o 999-78-1666, que é o número da ouvidoria municipal. Todas essas demandas chegam para a gente para que, de fato, a gente consiga estar dando resposta. E aí é o seguinte, essa situação é uma situação que reflete todas as outras que a gente tem no território de Afogados, né? Um tanque cheio de pneu, provavelmente tem dono e tem uma casa, né? Perto de uma casa ou perto de alguma oficina, vamos falar assim. Então, Aldo, mais de 80% dos focos estão na casa das pessoas. E aí a gente já começou a aplicar a lei no município, que a gente consegue visualizar quem é reincidente, certo? A gente faz a primeira notificação, volta lá, se não tiver resolvido, a multa, na verdade, ela é aplicada para o proprietário, né? A gente está trabalhando aqui num esforço tremendo, né, com aluno de escola, com equipe de saúde da família, com agente comunitário de saúde, né, com todas as equipes mobilizadas para poder eliminar os focos. Mas, infelizmente, ainda existem algumas pessoas que, de maneira irresponsável, né, deixam esses criadouros de mosquito presentes no seu território. Isso é muito preocupante, Aldo. Sabe por quê? Porque, graças a Deus, a gente clamava por chuva e a chuva está vindo, né? E os criadouros agora, eles começam a se reabastecer. Se a gente não fizer o dever de casa, 15 minutos no dia, na semana, de olhar o que tem na nossa casa, se a gente não vê isso aí, a gente vai continuar tendo a presença do mosquito em nosso meio. Então, para você ter ideia, Aldo, eu estou com os dados aqui, não sei se você quer que eu fale agora dos ciclos de dengue, de como é que a gente está trabalhando. Desde a época, a gente não esperou, na verdade, o plano, né, sair para começar a trabalhar. E aí, a gente... Estou com os dados agora do último ciclo que foi trabalhado nos meses de novembro e dezembro. E a gente trabalhou no município um total de 19.701 imóveis. A gente conseguiu trabalhar todos os imóveis do município, mas a gente teve muita dificuldade ainda com o número de casas fechadas, né? A gente, quando fala trabalhar, a gente faz a visita, né? A gente orienta, mas de total a gente teve 3.960 casas que estavam fechadas. Quando a casa está fechada, é um esforço tremendo para que a gente consiga abrir essas casas, né? Então, a gente pede à população que... Tem muito caso o seguinte, Aldo, que a pessoa mora numa área, certo? E tem uma casa em um outro bairro e essa pessoa dessa casa fechada. Muitas vezes a gente chega no local, os meninos aqui que trabalham já há muito tempo conhecem a área, conhecem o dono e vai. Mas tem algumas casas que a gente não conhece a pessoa. Casa Nova, por exemplo, não sabe quem é o dono. E aí, muitas vezes é obrigado a chamar chaveiro, tem que abrir a casa da pessoa, né? E aí, se as pessoas que têm essas casas puderem dizer, ó, gente, meu vizinho vai ficar com a chave, porque quando chegar alguém aqui, ele pode abrir. E as casas geralmente são vazias, não tem nada dentro, né? Então, essas pessoas poderiam estar ajudando a gente. Queria chamar a atenção, como essa questão falou aí dos pneus, nos bairros da Ponte e do São Francisco, que ainda continuam com os maiores índices, né, de lira, não lira. Infestação dentro das casas está alto lá, né? Para vocês terem ideia, a gente geralmente começava o mês de janeiro com um índice em torno de 16, variava 13, 15, 16. A gente está começando esse ano com 8,3%, né, por cento de infestação. A gente fechou novembro com 4%, a gente aumentou para 8% com essas presenças de chuva. E aí, o Padre Pedro Pereira e o São Francisco são os bairros que têm o maior número de infestação, né? Então, a gente tem esses dois bairros, a gente já começou a passar com drone e algumas áreas dessas localidades para poder estar fazendo monitoramento. E aí, gente, infelizmente, acabou aquela questão do não ter a punição. A gente está aplicando, certo? A lei foi sancionada e a gente está começando a aplicar. Uma outra coisa que eu queria falar era sobre os dados, né, de dengue que a gente começou a ter notificados. Uma importância, é importante estar vindo aqui divulgar. A gente fechou o ano de 2015 com 988 casos notificados, né? A gente, até agora, tem muitos casos que estão em investigação ainda junto ao LACEN, que é o Laboratório Central. Mas para você ter ideia aí, a gente já descartou 400 desses, não era dengue, certo? Mas aí, infelizmente, a gente ainda tem um número grande de notificações acontecendo. E aí, Aldo, uma coisa nova que começou a chegar desde o ano passado é a chikungunya, né? Não sei se você já ouviu, se alguém começou a vir aqui no debate falar algumas questões
já sobre chikungunya. Sim, inclusive.
Se alguém já relatou aqui de afogados.
Pessoas que já tiveram a doença e diz que é complicada, viu?
Correto. Então, assim, para você ter ideia, a gente, novembro, né, notificou 13 casos de chikungunya e em dezembro a gente notificou 48 casos, né? Ou seja, hoje a gente tem 61 casos de chikungunya notificados aqui em Afogados. Isso, gente, por quê? Porque a gente ainda tem o criador do mosquito presente em nossa casa.
Bom, Arthur, eu pediria agilidade, porque tem um monte de zap aqui, para ver se a gente conseguiria responder, se não todos, mas pelo menos a sua maioria.
Certo. E para fechar, nos casos suspeitos de microcefalia, a gente, depois da mudança do protocolo da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a gente estacionou, certo? E a outra parte das crianças estão indo agora sexta-feira, essa semana. A gente já tem 60% dos casos dos 19 tiraram, não são casos de microcefalia. E se Deus quiser, essas outras crianças que estão indo agora para Recife também serão descartadas.
O Arthur, que não é você, é o Arthur Santana, querendo saber por que um veículo da Secretaria de Saúde anda irregular sem placas.
Certo.
Pela foto aqui, acho que é uma S10, esse aqui.
L200.
L200.
É. Então, companheiro Arthur, é o seguinte, esse veículo aí, ele veio, foi justamente o que eu falei, ele veio doação do Ministério da Saúde, certo? Infelizmente, eles tiveram um problema lá com um lote de carros da Mitsubishi, né? A gente notificou o Detran. E aí o Ministério da Saúde deu uma resposta para a gente que tinham problemas, né, com a documentação desses carros para poder estar liberando. Não é só Afogados, a gente tem municípios. A secretária de Souza, na Paraíba, ligou para mim pedindo: e como é que vocês estão fazendo aí? O carro está sem a placa aqui. Eu disse: olha, a gente tem um carro, a gente precisa rodar. Infelizmente, ele só não está podendo viajar, né? Mas a gente não vai deixar uma viatura sem estar rodando ela com perfeitas condições aqui no município. Então a gente está rodando, a gente está esperando. Se eu não me engano, esse problema de lote aí, né, a gente também já tem uma resposta da própria Polícia Federal, que está investigando o que foi que aconteceu com esses carros para poder ter esse lote com problema na numeração deles, né? E aí a gente autorizou aqui no município, ele atua tanto na vigilância como também no combate à dengue, certo? Mas aí, infelizmente, a gente está esperando essa resposta do Ministério da Saúde, que eles tiveram problema não só com Afogados, mas com outros municípios.
Vamos ouvir mais um zap.
Bom dia, Aldo. Aqui é Marlene Freitas de Brotas. Aldo, eu queria que você perguntasse ao pessoal da Compesa por que em Brotas está sem água há mais de 8 dias.
É, chegou semana passada. Está anotado aqui, minha querida. Nós vamos repassar. Vamos ouvir mais um áudio aqui. Bom, travou aqui, foi? É esse, não abriu. Bom dia, Vigilância Sanitária em Afogados só tem nome, porque nós comemos carne, não. As varejeiras também comem. É sobre a questão da carne exposta, o ouvinte está colocando aqui. E se todos soubessem, compravam carne no mercado, está dizendo ele.
A opção de comprar a carne, né, dependendo das condições sanitárias, ela fica do critério do cliente, né? Se o cliente está vendo ali...
Que... E cabe ao machete também cuidar para o que ele vai oferecer, né?
É, e aí a gente tem esse trabalho intensificado aí para poder estar fazendo essa verificação, né, dos locais. E dizer o seguinte, façam denúncia, gente. Vocês não conseguem visualizar, não tem problema. Manda um zap aí, 999-78-1666, porque a gente vai lá e verifica.
Vamos ouvir mais um áudio.
A forma que esses carros são transportados é horrível. É em carroça de burro, em carrinho de mão, os carregadores botam essas carnes nas costas, na cabeça, que sai com a roupa, pingando sangue. Eu tenho certeza que se o consumidor visse a forma que essas carnes são transportadas para os açougues, eles não consumiam. Eu não consumo essa carne. Eu acho uma nojeira.
Arthur, acho que ela está falando ali do açougue grande para esses açougues pequenos.
Pronto, é a terceira cadeia de transmissão, como eu falei aqui, de quem comercializa, porque o transporte do abatedouro para esses pontos é feito num caminhão frigorífico. Agora, esse terceiro ponto é que, justamente, em cima dessas denúncias, por isso que eu falei, tem esse zap, faça a denúncia, tire a foto, que a gente vai lá checar com o pessoal da vigilância.
Vamos ouvir mais um zap?
Arthur, você sabe me dizer se quem teve a chikungunya há 2 meses atrás, a sequela que fica ainda é as coceiras?
Quem é que fala?
Ela não colocou o nome aqui, ouvinte. É interessante quando você fizer o comentário, a reclamação, até o elogio, colocar o nome.
O companheiro, é o seguinte, veja só. Geralmente, a chikungunya, ela deixa... As grandes sequelas são as dores nas articulações, que ficam presentes durante, eu tenho relatos de 6 meses, e segundo especialistas, né, eu não recebi nenhuma posição oficial ainda do Ministério da Saúde, essas dores nas articulações, elas podem durar muito mais tempo do que além de 6 meses. Agora, com relação, né, à coceira, ao prurido, eu acho interessante procurar um médico da Unidade Básica de Saúde, né, para poder avaliar o que é que está acontecendo com você, para que, de fato, você possa ter uma orientação mais, como é que se pode dizer assim?
Aprofundada
sobre o caso, porque, infelizmente, para eu poder lhe dizer alguma coisa, eu tinha que estar ali vendo agora e estar avaliando que manchas são essas e como é que elas surgiram.
Vamos ver se a gente consegue ouvir o zap agora do ouvinte.
Bom dia, gente. É um assunto que não é de prioridade, mas é necessário. A Secretaria de Saúde, através do COAS, ela fez um filme baseado em fatos reais. Um filme muito bem aceito pela população. Repercutiu por onde passou e hoje ele está parado. Ninguém sabe onde esse filme está, onde esse curta-metragem está. O produtor, o cara que fez o filme, Chico Amorim, ele precisava de um resto de um dinheiro para pagar uma edição de áudio para poder jogar esse filme para concorrer. Ele não pode fazer isso porque os direitos de imagem estão com, parece que o CTA COAS. Eu queria saber o que é que o secretário, se o secretário já ficou sabendo disso e se a equipe dele está vendo isso, porque já tem 3 anos que esse filme está aí e perdido. Foi gasto dinheiro em cima do filme, veio produção de fora e o filme vai ficar perdido. Um filme tão bom, tão bonito que ficou.
Arthur?
Companheiro, como ele falou, dentro das prioridades, a gente... recurso para fazer filme agora, recurso de saúde pública, infelizmente não, a gente não tem esse leque. Mas, de fato, eu não estava sabendo disso, direito de imagem, né? E um recurso para poder liberar o áudio.
Citou CTA Coas.
É, mas aí, de fato, a gente pode ver esse filme. Eu acho que eu tive conhecimento por alto, assim, que se teve um investimento aí na... Acho que foi em gestões anteriores de se fazer um filme aqui no município com algumas pessoas sobre... eu não sei, se não me engano, me apresentaram até na Semana da Diversidade, mas de fato a gente pode procurar saber sim, e se ele quiser, ele pode procurar a coordenação do CTA, que Maria Isabel, ela pode estar dando essas informações sem problema nenhum.
A Irene Nogueira está dizendo que faz tratamento com o doutor André da UPAE há mais de um ano. O médico marca para voltar com 2-3 meses, mas não consegue, é um mastologista. E não consegue a ficha no posto de saúde. Tem gente dormindo no Mandacaru.
Vê só, Aldo, isso que ela traz é interessante, porque volta para paciente da UPA é marcado na própria UPA, né? Não é marcado no PSF, não. PSF é só a primeira consulta, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente discutiu, porque muitas pessoas estavam voltando para poder marcar no PSF, e é o que na UPA chama de interconsulta, né? A interconsulta, a primeira consulta que tem na UPA, se o médico precisar ver esse paciente novamente, esse paciente é marcado na própria UPA. Então ela pode procurar a coordenação da UPA, no próprio espaço da UPA, para poder estar tendo esclarecimentos maiores sobre essa situação de ter que voltar para o posto para poder ir. E uma outra coisa que a gente já começou a discutir, né? A gente fez mais de 300 mil procedimentos na atenção básica em 2015, né? Para você ter ideia, são mais de 42 mil consultas médicas na atenção básica, né? Além disso, a gente tem um leque aí de mais de 15 mil procedimentos especializados realizados na nossa rede especializada. Só de consulta, né? A gente tem um leque aqui que gira em torno aí de mais de 1000 consultas especializadas. E aí, existem algumas situações que a gente precisa investigar, né? A situação que ela citou aí de pessoas que estão no Mandacaru e etc., é interessante que essas pessoas procurem a Secretaria de Saúde, como o pessoal do Borges fez, né, e façam uma denúncia fundamentada para que a gente possa agir em cima do problema. Porque tem muita gente que tem a informação, mas não chega para a Secretaria de Saúde para dizer. Então, se chegar lá, dizer como é que acontece, por que essas pessoas estão fazendo isso, no Borges a gente terminou. A gente precisa ver essa do Mandacaru para avaliar e ver se realmente isso está acontecendo e se não tem a colaboração de alguém.
Antônia Queiroz, Três Umbuzeiros, seu filho é hipertenso, tem 18 anos, desde setembro espera para ver os exames solicitados pelo doutor Edmilson. Por que essa demora para entregar?
Eu não tenho conhecimento sobre essa demora. É interessante poder ver se já fez o exame, é uma coisa que ela tem que trazer para a gente aí, né? Os exames para o doutor Edmilson ver, tem que saber se já foi feito, né? Então, ele está dizendo para ver o exame. Se for para fazer...
Aqui está dizendo espera para ver os exames.
Para ver os exames, os exames para ver é porque já fez e para voltar, né? Então é interessante que ela procure. A própria equipe de saúde da família, a Lena, a enfermeira, a Aldenice, que é a técnica de enfermagem, para poder saber se foi marcado e se não foi, o que é que está demorando essa marcação aí.
Bom, Carla, próximas etapas de vacinação, já tem algumas aí na agulha para saírem já nesse semestre?
Não, o Ministério da Saúde não passou nada de calendário sobre as próximas campanhas, a gente não tem data.
Bom, vamos ver, ouvir aqui no Zap, tá tão curtinho aqui.
Eu queria saber da vigilância.
Ela acabou não completando o raciocínio. No início você falou sobre ambulância, me parece que um dos gargalos é essa dificuldade de ambulância para transportar, infelizmente isso ainda acontece nos dias de hoje, transportar pacientes para outros centros, Arthur.
Então, Aldo, é o seguinte, a gente tem uma demanda, muitas vezes que os centros hospitalares, né, de urgência e emergência não conseguem absorver e aí precisam ser transferidos. Então, assim, essa questão da realidade de transferência, ambulância só se transfere em casos de urgência e emergência, né? Então, a gente tem hoje o centro de saúde, a casa de saúde, Dr. Zé Evói de Moura, e tem um hospital regional, né, que tem uma estrutura de urgência e emergência e que muitas vezes... quando não consegue ter resolutividade aqui no território, eles têm que encaminhar para a rede de referência, que pode ser Serra Talhada, Caruaru ou Recife. O que é que acontece? A gente hoje tem essa dificuldade, graças a Deus, os plantões dos hospitais, eles já começaram a se regularizar, né? Leandra vem lutando aí para poder manter uma escala, graças a Deus, funcional. E aí a gente, muitas vezes, tem alguns casos que é pela complexidade mesmo da situação. Chega muitas pessoas, e aí eu quero fazer um apelo. A gente tem muito caso aqui, Aldo, de pessoas acidentadas de moto, que chega politraumatizada. Um politraumatizado, muitas vezes, ele tem que ser transportado para um centro onde se tenha uma tecnologia maior, com UTI, etc. Né? E muitas vezes a gente tem que fazer a transferência. Então, é uma febre, é uma epidemia, e a gente se preocupa demais com isso. Né? Principalmente nesses eventos agora. Hoje eu estava conversando com Mary Delane, a gerente da regional, e estava vendo o calendário da Operação Lei Seca para a gente poder trazer aqui para o município de Afogados, principalmente nesses calendários de evento, né? Porque muitas vezes a gente vai e brinca, mas essas irresponsabilidades cometidas por alguns condutores deixam sequelas tanto para a sua vida, para a família, mas também para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que estar mandando fazer transferência. Hoje o município tem duas ambulâncias. A gente geralmente trabalha em consonância com esses dois centros, né, com a Casa de Saúde e com o Hospital Regional. Fazem as transferências para esses dois centros também. A gente sabe que a estrutura desses dois centros, principalmente do Regional, está enfrentando algumas dificuldades com relação ao financiamento que o Sistema Único de Saúde tem mesmo. Isso é comum. Né? E aí a gente está, inclusive agora, com duas ambulâncias à disposição do hospital para poder fazer algumas transferências de pessoas daqui de Afogados. Então, a gente tem essas transferências por conta disso. Né? Existem muitos casos de alta complexidade que precisam ser transferidos. Como também existem algumas situações que poderiam estar sendo feitas aqui, mas por alguma intercorrência do plantão, o médico tem um problema com o médico que falta, problema com o médico que não vai no plantão, problema com o médico que se recusa a fazer um procedimento, aí em algumas vezes, nesses casos, a gente tem que transferir também.
Bom, para a gente fechar, para a gente encerrar o debate, tem aqui o Ricardo José de Lima. E a informação que ele tem é que pessoas no Mandacaru estão atendendo, prestando serviço por dinheiro, sem ser o dinheiro público. Uma coisinha, aquele bico, aquela oia, como muita gente chama.
Pois é, então assim, se a pessoa está prestando serviço lá, eu não entendi qual é o caráter do que ele quer dizer aí, se a pessoa só está ali pelo bico, por tá, ou se está recebendo dinheiro para poder estar...
Aqui não foi claro, dizem o seguinte, veja o atendimento do Mandacaru, que dizem que estão prestando serviço por dinheiro, segundo a denúncia que ele leu.
Pronto, é porque é o seguinte, a gente está aberto, se você quiser procurar a Secretaria de Saúde para poder fazer essa denúncia e explicar a gente o que é que está acontecendo, a gente recebe na maior tranquilidade, né? E também, se você quiser procurar algum meio como o Ministério Público, né, para poder fazer a denúncia, não tem problema, porque aí a gente tem que fiscalizar mesmo, e a população é que ajuda a gente a combater esse tipo de prática. Se isso está acontecendo, se você tem notícia disso, então que procure a Secretaria de Saúde e traga substância, porque eu já recebi algumas denúncias e quando a gente chega lá, a gente não consegue ver uma realidade dos fatos. Então, se tem coisa nova, traga, porque a gente atende, a gente escuta, e aí a gente encaminha também para o Ministério Público para que ele possa fazer o papel dele de fiscalizar e punir também essas pessoas.
Muito bem, Arthur Amorim, secretário municipal de saúde, Carla Fernandes, coordenadora do Programa Nacional de Imunização em Afogados. Muito obrigado a vocês e sucesso.
Obrigado, Aldo, obrigado, ouvintes da PAGU, e obrigado a vocês que participaram com a gente na construção desse debate, que só faz somar, Aldo, e dizer a vocês que a gente está à disposição para qualquer convite que possa vir aparecer. Um abraço a todos.
Carla, um abraço.
Obrigada a todos e tenham um bom dia.
E é final do nosso debate de hoje. O debate das 10.